Bom dia, ministro e professor Mangabeira Unger. Sempre é um prazer escutá-lo. E realmente eu sempre fico impactada com a energia e a determinação e convicção que a senhoria coloca nas suas ideias. Eu havia lido o paper antes e fiquei muito impressionada. Ele não pulou um item e não tinha uma anotação sobre o que estava colocando, que é bem típico de quem o conhece. Suas ideias são sempre revolucionárias, inovadoras e, portanto, muito instigantes e muito difíceis, né, de serem implementar. Então, a primeira coisa é saudá-lo pela persistência, porque realmente não é fácil ser vanguarda numa área tão difícil como, acho que o senador Teumário colocou, que é a dificuldade de introduzir mudanças, né? E a sua proposta é anos-luz do que nós temos como realidade e ao mesmo tempo, também me impressionou as informações que o trabalho contém. Então, não é um trabalho distante da realidade de jeito nenhum. A equipe e Vossa Senhoria funcionaram muito bem, tiveram uma pertinência aos temas e conhecimento profundo da realidade. Agora, o proposto é muito distante da nossa realidade. E aí é a grande dificuldade da implantação, né? Eu percebi também dois tipos de dificuldade. Uma, primeira, é a cooperação dos entes federativos. A diversidade, isso Vossa Senhoria coloca muito bem no seu trabalho. O país é imenso, as dificuldades, as diversidades são gigantescas. E então, nós temos que ter pesos diferentes, recursos diferentes para os diferentes entes da federação, mas essa cooperação só vai existir se a União se puser como carro-chefe condutor, inclusive com recursos para isso. Porque hoje as próprias secretarias de educação, estaduais ou municipais, não têm esse recurso para fazer um ínfimo do que aqui está sendo sugerido. Então, essa primeira tarefa é convencer a União, que tem pátria educadora como lema, que é por aí, que se nós não primeiro tivermos um projeto muito diferente do que nós temos hoje, nós não conseguiremos galgar o que temos que em poucas décadas. Não tem possibilidade. Depois, os entes federativos serem parceiros disso. Isso também não é tão fácil, mas tem que ser resolvido antes de pensar que nós podemos viabilizar. E outras coisas, que acho que outros desafios, aí é da própria classe educadora, que Vossa Senhoria colocou muito bem. Uma parte são os tradicionais, que também vão se rebelar profundamente contra isso. E a outra parte são os professores, que a formação é muito, muito inadequada, como é apontado, concordo plenamente. Para ter uma ideia, quando fui prefeita de São Paulo, as professoras de creche não tinham ensino fundamental, que eram analfabetas funcionais. Nós tivemos que ter um curso na USP de 2 anos para que elas pudessem se ter um mínimo de qualificação. Pessoas que trabalhavam com muita generosidade até por 20 anos naquela situação, mas que não tinham formação. Então, isso na cidade mais rica do país, né? E eu acho que talvez pudesse fragmentar isso para tornar mais possível. Como fazer com a creche, para a escola, porque o ensino é muito ruim em todos os níveis. E talvez com aspirações um pouco menores de formação, para que pudéssemos começar de baixo com uma formação menos precária do que hoje é, né? Também, e tem outro problema que Vossa Senhoria talvez já tenha também pensado sobre isso, mas as crianças hoje, principalmente nas periferias das grandes cidades, mas no município também, aí eu não sei, mas imagino muito pobres, elas chegam com déficit cognitivo. Quando eu comecei a ler a sua parte de cognição, eu depois vi que era outra coisa que estava se dirigindo. Porque essa parte cognitiva é muito importante para a capacitação da aprendizagem. Vossa Excelência estudou tudo isso. Então, por exemplo, tem pesquisas que mostram uma criança com idade de alfabetização, ela pode chegar para ser alfabetizada de um lar tão carente que se você pergunta como é que escreve elefante, ela não sabe que existe letra, porque ela nunca viu um livro ou uma revista. Ela vai dizer, elefante escreve grande, né? Quer dizer, ela não tem essa capacidade desenvolvida. E eu não acho que não estaria tão errada se dissesse que uma parcela grande das crianças no nosso Brasil não tem isso desenvolvido, né? E temos que atentar a isso, porque todo o processo depois tem um gap gigantesco de aprendizagem. E talvez pensar, se tivéssemos que quebrar todo o processo, pensar em como fazer a formação desses primeiros. Agora, a formação é um desafio gigantesco, porque não tem formação. Eu estou contando esse exemplo de 10 anos atrás de professora de creche em São Paulo, sem ensino fundamental. Imaginou as outras cidades como seria. A outra questão é que... A outra questão, que hoje no Brasil é um problema, como nós vemos no Paraná, nós vemos em São Paulo, nós vemos em todas as cidades que nós temos hoje greves de professores, é o salário aviltante do professor, né? E eu concordo com a Vossa Senhoria, eu demorei muito tempo para concordar com isso, mas hoje concordo, não é o salário que vai fazer a diferença para o professor, mas ele tem que ter carreira. Carreira digna e carreira que permita ele se construir como um professor. E isso para o professor trará um salário melhor. E aí o Vossa Excelência aponta no trabalho muito bem que essa história de tocar uma escola como empresa tem seus méritos num certo nível. Depois também não tem mais, não acrescenta mais nada à meritocracia somente. Então, eu quero parabenizá-lo. Acho que é um trabalho maravilhoso que certamente não vai ser colocado em funcionamento com muita facilidade, mas será. Acho ele é uma possibilidade para se discutir, porque nessas vertentes que a senhora colocou do ideário primeiro, né? Esse é o primeiro embate. Estamos todos de acordo que temos que eliminar a enciclopédia e vamos, então, fazer menos cursos e aprofundá-los? Quais? Como será esse currículo? Então, isso é uma grande discussão que pode ser levada em termos nacionais e, principalmente, seria a primeira forma de engajar o professor, porque ele está lá dando aquela aula. Sim. E o que ele acha disso? Depois, as ações, os primeiros passos, já colocando a importância da União e dos entes federativos se engajarem, a outra questão é, nós temos cidades no Brasil com prefeitos ou governadores que poderiam ter interesse, eu não descartaria isso, acho muito importante, ter interesse em implementar algum desses passos, mesmo que não tenhamos conseguido ainda a cooperação total dos entes federativos, da União e de tudo que fosse necessária. Eu acho que existem prefeituras assim que teriam interesse em... Vamos ver como fazer. Está aqui isso, vamos tentar fazer. E isso seria quase como uma amostra piloto do que se pode fazer, né? E depois, o debate com... o debate. Esse debate, isso é mais complicado. Eu acho que vai ser um terceiro... isso vai ser fruto de alguns anos de experiências exitosas e da conscientização brasileira. Porque quando a gente fala o pai não reclama da péssima educação que o seu filho está tendo. Olha, o que eu percebi é que não reclama mesmo porque ele acha maravilhoso a criança estar tendo uma escola e comida. Essa é a realidade. O pai não tem condição de informação para poder avaliar o que a sua criança está tendo. Então, na maioria deste Brasil, nós não podemos esperar dos pais grandes reivindicações. Nós temos que ter pessoas que saibam o que tem que fazer. Parabéns, professor. Excelente trabalho.
Obrigada, senadora Marta Suplicy. Antes de passar a palavra para suas considerações e resposta ao ministro Mangabeira Unger, eu gostaria apenas, se me permitir, ministro, de cumprimentar a sua equipe, se faz aqui presente, né, em nome do secretário executivo da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, senhor Vitor Chaves, Felipe Nogueira Monteiro, que é o chefe de gabinete da secretaria, Daniel Vargas, que é o secretário da Subsecretaria de Ações Estratégicas, Alberto Lourenço, que é secretário da Subsecretaria de Desenvolvimento Sustentável, assessor especial da secretaria, que é Carlos Sávio Teixeira, cumprimentar Daniel Villanova, assessor federativo, Ramiro Santana, gerente de projetos da secretaria, Manuel Leal de Santana, assessor parlamentar das relações governamentais da ANEC, da Associação Nacional da Educação Católica do Brasil, que se faz aqui presente, Felipe Farias, agradeço a presença, bem como de Walter Garcia, fundador do Instituto Paulo Freire, e o diretor da ABTA, que é a Associação Brasileira de Televisão, que também, por assinatura, que se faz aqui presentes, Eduardo Jardim. Passo, nesse momento, para responder aos três senadores, a palavra ao ministro Mangabeira Unger.
Muito obrigado, senadora. As três séries de indagações foram, ao mesmo tempo, úteis e instigantes. E eu gostaria, antes de respondê-las, começar por uma resposta de ordem filosófica. Eu estou acostumado, dado o meu temperamento e as minhas convicções, a encontrar a seguinte reação. Não estou dizendo que esta é a reação das senhoras senadoras e senhores senadores, mas há uma ligação entre essa reação que eu vou descrever e um dos temas aqui do nosso debate. Então, uma reação é... ele está muito bem intencionado, ele está se esforçando, é uma visão bonita, mas o mundo é uma muralha e esta muralha vai desabar em cima da cabeça dele. Eu quero dizer algo sobre como eu entendo, em geral, a tarefa da ação transformadora e do pensamento programático. E eu vou dizer o que quero sugerir a esse respeito na forma de um dilema característico que quem propõe alternativas no mundo todo hoje enfrenta. Se eu proponho algo muito distante do que existe hoje, as pessoas dizem, é bonito, é muito bonito, é muito interessante, mas é utópico. Se eu proponho algo próximo ao que existe, as pessoas dizem é factível, mas é trivial. Então, neste clima de ideias que nós temos no mundo de hoje, em que há uma ditadura de não alternativas, tudo o que se pode propor tende a parecer ou utópico ou trivial. Esse é um falso dilema. É um falso dilema que resulta de um mal-entendido a respeito do pensamento programático e da ação transformadora. Uma proposta transformadora ou uma ação transformadora tem dois atributos mais importantes. O primeiro atributo é que marque um rumo, um caminho. E o segundo atributo é que defina, numa circunstância histórica específica, os primeiros passos para começar a trilhar esse caminho. O pensamento programático não é arquitetura, é música. Não é a respeito de planilhas. É a respeito de uma sucessão de passos. Então, tem de haver, em qualquer visão programática forte, um elemento profético, que é a visão do rumo. Mas tem de haver também um enfrentamento da realidade. É fácil ser realista quando se aceita tudo. E é fácil ser visionário quando não se enfrenta nada. O caminho é aceitar pouco e enfrentar muito. E aí chegamos à questão que foi levantada pela senadora Marta Suplicy e pelo senador Telmário Mota, e que também estava presente no seu questionamento, senadora Simone Tebet. Como começar? Aí eu vou dar uma opinião pessoal minha, não é uma convicção ainda cristalizada no governo. Eu vejo duas ordens de pontos de partida, um programático, o outro processual e prático. A lei, o Plano Nacional de Educação, obriga o governo a apresentar a chamada Base Nacional Comum, o Currículo Nacional, até meados do ano que vem. Portanto, é um prazo legal. A definição do currículo é uma obra conceitual. Custa um pouquinho, mas basicamente não custa dinheiro. Custa ideias, que são mais escassas do que dinheiro. E o segundo ponto de partida programático é o desenho da cooperação federativa. É um desenho institucional. É uma obra de invenção jurídica e de negociação. Também não custa nem um centavo. É uma ação normativa. A meu ver, essas duas ações conjuntas, o desenho da cooperação federativa em educação e a definição da base nacional comum, o currículo nacional, é que são primeiros passos do ponto de vista programático. E tem essa grande vantagem de que não custam dinheiro. Então, os constrangimentos do ajuste fiscal não são razão para não deslanchar essas iniciativas. Agora, essas duas ordens de ações, que são dois primeiros passos no plano programático, têm de vir juntos com um primeiro passo de ordem prática, que é organizarmos desde já um debate a respeito da educação diferente do tipo de debate que temos tido agora. Então, não pode ser apenas o debate entre os de sempre, porque com os debates entre os de sempre, como eu dizia, vai ganhar seguramente o lado pior. E nós não vamos conseguir superar a aliança das ilusões teóricas, dos fetiches do politicamente correto e do corporativismo sindical, e ainda por cima da inércia burocrática. Então, como é que vamos quebrar isso? Não vamos quebrar sendo bem comportados e reestabelecendo o tipo de debate que tivemos até agora. Só vamos quebrar tendo um debate diferente do debate que tivemos agora, convocando os que não participaram até agora. E esse é o sentido, senadora, também da minha presença aqui. Eu estou pedindo a ajuda do Senado para acender as luzes e ampliar o debate. Agora eu quero responder mais especificamente a seus outros questionamentos, senadora. Simone. Combinar isso primeiro com uma observação a respeito de um comentário da senadora Marta Suplicy. Este projeto, essa proposta, não contempla a questão dos primeiros anos, a primeira infância, fundamental para o desenvolvimento cognitivo. Nenhum de nós nega isto, né? Mas aí são ações que virão num outro conjunto de propostas. Aqui é o ensino fundamental e o ensino médio. A senhora me perguntou, senadora Simone, a respeito da participação do MEC. Então, mais uma vez, eu quero ser claro. O Ministério da Educação participou desde o início, desde o primeiro momento. Eu assumi assuntos estratégicos no dia 5 de fevereiro e Poucos dias depois, eu já estava trabalhando com o então ministro da Educação e sua equipe. O Ministério da Educação tem trabalhado em todas as etapas deste projeto, em todas as variações. Essa colaboração foi evidentemente perturbada pela sucessão inesperada que ocorreu na condução do Ministério. Agora, eu quero ser claríssimo. O projeto da Pátria Educadora não é meu. Quem conduz o projeto da Pátria Educadora é a presidenta. A Secretaria de Assuntos Estratégicos tem uma equipe minúscula, não tem recursos financeiros consequentes e não tem poderes normativos. O que nós fazemos é assessorar, e assessorar a presidenta, o governo, o Estado e, se possível, até a nação na organização desse debate sobre os projetos de Estado. Mas não sou eu que tenho o poder de decidir a sequência em que as coisas acontecem. Depois, a senhora me perguntou em seguida...
Desculpa, ministro, se me permite...